protagonismo das mulheres pretas e pardas no consumo de livros, como explica Mariana Bueno.
E o destaque aqui, sem dúvida alguma, vai para as mulheres pretas e pardas, que elas representam 30% do total de consumidores de livro e metade das mulheres que consomem livro.
A coordenadora fala ainda sobre as principais classes sociais consumidoras.
Olhando para a classe, mais uma vez a gente destaca a classe B e C, a gente costuma dizer isso, né? A massa de consumidores está nessas classes sociais. É importante dizer, né, que a gente está falando de um livro, de um produto, uma mercadoria, que tem aí um preço médio de 50 e pouquinhos reais, né? Então, é um setor que precisa de escala para ter uma sustentabilidade, né, para fazer com que as empresas consigam girar. E essa escala, essa massa de consumidores, ela está na classe B e C.
O levantamento aponta ainda que um dos desafios para o mercado é alcançar o público masculino, que apresenta baixo consumo de livros. A pesquisa Panorama do Consumo de Livros realizou 16 mil entrevistas com pessoas maiores de 18 anos, em todas as regiões e classes socioeconômicas do Brasil, em outubro de 2025. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
Na abertura da Caravana Federativa do Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, o presidente Lula comentou nesta quinta-feira sobre a lei antifacção sancionada esta semana. O projeto que deu origem à lei foi apresentado pelo governo federal em outubro do ano passado, dias após a operação policial nos complexos da Penha e do Alemão, que deixou 121 mortos. Para Lula, o combate ao crime organizado será efetivo quando alcançar os chefes das facções.
Nós aprovamos uma lei que eu sancionei, a lei antifacção, a lei para combater o crime organizado, porque é muito fácil os governadores irem numa favela, matar os pobres e dizer que estão combatendo o crime organizado. Eu quero saber quando é que eles vão pegar aquele chefe do crime organizado que mora no apartamento de cobertura em Copacabana, que mora nos apartamentos de luxo, que mora nos condomínios. É desses que nós estamos atrás. E é desses que nós estamos fazendo a lei antifacção.
Outro tema debatido durante o evento foi a alta no preço dos combustíveis. A ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, ressaltou que a atual política de preços da Petrobras tem ajudado a amenizar os efeitos provocados pela guerra no Oriente Médio sobre o preço que chega às bombas aqui no Brasil.
E mudou também aquela política absurda de preço da Petrobras, que era cotada em dólar e pela paridade de preço internacional. Todos viram o esforço que o presidente Lula fez agora para enfrentar essa crise dos combustíveis em razão da guerra, que não temos nada a ver com ela, mas fica nos afetando. Eu fico pensando, se nós tivéssemos a antiga política de preço que nós tínhamos na Petrobras, com certeza o preço dos combustíveis já tinha estourado.
Nesta quinta-feira, em Brasília, o secretário nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Renato Dutra, afirmou que não há risco de desabastecimento de diesel no país e que o governo tem intensificado a fiscalização de práticas abusivas.
Não há risco de desabastecimento de diesel no país, não falta óleo diesel disponível para oferta para atender a demanda nacional. O presidente e os ministros nos instruíram a correr atrás dos agentes que estiverem praticando abusos, seja na prática abusiva de preços, seja na recusa no fornecimento de produtos que estão disponíveis no país. O país conta com a oferta suficiente de diesel para atender os meses de março e de abril e não há falta de produto dentro do país.
A Caravana Federativa em Nova Iguaçu reúne representantes de órgãos federais para oferecer suporte direto a gestores públicos com orientações sobre acesso a recursos e programas em andamento. O evento se estende até esta sexta-feira. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
O plenário do Supremo Tribunal Federal derrubou por 8-2 a decisão do ministro André Mendonça, que determinou a prorrogação dos trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS por mais 60 dias. Com isso, a comissão deverá ser encerrada neste sábado. Na segunda-feira, Mendonça atendeu a um pedido de integrantes da CPMI que alegaram omissão da mesa diretora do Congresso na análise do pedido de prorrogação dos trabalhos. O ministro, então, determinou que a comissão fosse prorrogada e deu o prazo de 48 horas para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tornar a decisão oficial. Pouco antes do início do julgamento, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, chegou a anunciar a extensão dos trabalhos por mais 120 dias. Durante a sessão desta quinta-feira no STF, André Mendonça manteve seu entendimento e votou pela manutenção da CPMI. O magistrado argumentou que a omissão da presidência do Congresso em ler o requerimento de prorrogação fere o direito constitucional das minorias parlamentares de investigar.
Eu mantenho aqui em linhas gerais aquilo que deferi inicialmente, que a mesa diretora e a presidência do Congresso Nacional, autoridades apontadas como coatoras, adotem todas as providências necessárias para, no prazo de 48 horas, receber via sistema interno o requerimento. Nesse excepcional caso, a presidência da CPMI do INSS está imediatamente autorizada a prorrogar o funcionamento regular da CPMI.
Mendonça foi acompanhado pelo ministro Luiz Fux. A divergência foi aberta pelo ministro Flávio Dino e acompanhada pelos ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Edson Fachin. Os magistrados defenderam que a definição de prazos e o rito de leitura de requerimentos são assuntos internos do Poder Legislativo. Para esses ministros, a intervenção do judiciário neste caso viola o princípio da separação dos poderes, como destacou Flávio Dino.
A Constituição não trata de prorrogação de CPI. A Constituição trata de criação, jamais de prorrogação, porque a Constituição é silente quanto a isto. Em respeito ao princípio da separação dos poderes, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional por se tratar de matéria interna corporis.
Em seu voto, o ministro Gilmar Mendes criticou a divulgação do conteúdo da quebra de sigilo de investigados, citando o exemplo do caso do banqueiro Daniel Vorcaro.
É preciso ter parâmetros. Não quebra-se sigilo de forma conglobada. Sabem que é inconstitucional. Inclusive, alguns os presidentes ponderam em algumas das CPIs. Não condiz com a jurisprudência, não condiz com a Constituição. Em que dispositivo isso está na Constituição, ministro Gilmar?
Após a decisão do STF contra a prorrogação da CPMI, o senador Carlos Viana confirmou que vai fazer a leitura e a votação do relatório final nesta sexta-feira. Viana destacou que, caso haja pedido de vista, uma reunião de emergência será convocada para o sábado, data limite para o encerramento dos trabalhos. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
A Justiça do Rio de Janeiro anulou na noite desta quinta-feira a decisão da segunda sessão extraordinária da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que elegeu o deputado Douglas Ruas, do PL, como presidente da Alerj. A desembargadora Sueli Lopes de Magalhães considerou que o processo eleitoral na Alerj só poderia ocorrer após a retotalização dos votos pelo Tribunal Regional Eleitoral, conforme determinou o Tribunal Superior Eleitoral na decisão que cassou o mandato do então presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacelar. Na decisão liminar, a magistrada explicou que a retotalização dos votos vai permitir que seja definida a composição oficial do Colégio Eleitoral da Alerj, apto a participar do processo de escolha do novo presidente da casa. Na tarde desta quinta-feira, Douglas Ruas foi eleito por 45 dos 47 deputados presentes. A oposição boicotou o pleito e 22 deputados não compareceram à sessão. O PDT ajuizou uma ação na justiça contra o resultado. A magistrada ainda ressaltou na liminar que o processo eleitoral realizado pela mesa diretora da Alerj, sem o cumprimento integral da decisão do TSE, interfere não apenas na escolha do novo presidente da Assembleia, mas também na definição daquele que vai assumir o governo do Estado. Isso porque, desde maio de 2025, o Rio de Janeiro está sem vice-governador. já que Tiago Pampolha renunciou para assumir uma vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado. Na segunda-feira, Cláudio Castro renunciou ao cargo, manifestando interesse em disputar uma vaga no Senado na eleição de outubro. No entanto, o TSE considerou o governador cassado e inelegível até 2030 por abuso de poder político e econômico na campanha à reeleição em 2022. O próximo na linha de sucessão é o presidente da Alerj. Atualmente, o desembargador Ricardo Couto de Castro, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é o governador em exercício do estado. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
O Ministério da Saúde, a farmacêutica MSD e o Instituto Butantan assinaram um acordo para a produção no Brasil de um tratamento inovador contra o câncer para atender pacientes do SUS, Sistema Único de Saúde. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou nesta quinta-feira que a parceria traz mais desenvolvimento para o país.
A saúde deixou de apenas ser uma política social, passou também a ser o eixo central do desenvolvimento econômico, inovação tecnológica, geração de empregos qualificados. A agenda que se traduz em ações concretas de fortalecimento da produção nacional, estímulo à inovação e transferência tecnológica, formação de capacidades técnicas, integração de produtos de saúde, produtos industrial e cooperação. E o SUS, ele ocupa um lugar central nesse quartel de desenvolvimento. E acaba sendo o principal organizador da demanda. SUS tem de mais de 200 milhões de pessoas.
O acordo prevê que a cada ano cerca de 13 mil pacientes sejam beneficiados com a imunoterapia pembrolizumab, indicada para câncer de pulmão, mama triplo negativo, colo do útero, esôfago e melanoma, tipos da doença com grande número de casos no país. Diferente dos tratamentos tradicionais, a imunoterapia atua estimulando o próprio sistema imunológico do paciente a identificar e combater as células cancerígenas, oferecendo respostas mais eficazes e, geralmente, menos efeitos colaterais. O pembrolizumab é o imunoterápico oncológico mais utilizado em todo o mundo. No Brasil, desde o lançamento em 2016, mais de 56 mil pacientes já foram tratados com esse medicamento. Com a chegada ao SUS, a expectativa é ampliar ainda mais esse alcance na rede pública. A produção do medicamento será realizada em São Paulo, no Parque Industrial do Instituto Butantan, por meio de um processo de transferência de tecnologia com a MSD, previsto para ser finalizado em até 10 anos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Maracanã, hey, hey.
Em Belém, o Festival dos Povos da Floresta divulga a produção cultural da Amazônia de graça até o próximo domingo, com o objetivo de ampliar o circuito cultural. Para além do eixo sul-sudeste, o festival reúne uma programação gratuita com diferentes linguagens artísticas, de oficinas de fotografia e vídeo a exposições e apresentações musicais. A primeira edição do evento apresenta as vozes amazônicas em suas diferentes expressões artísticas. O festival surgiu como um ponto de encontro entre artistas, comunidades tradicionais e o público em geral. Fabiana Gomes, que representa a Rio Terra, organização idealizadora do festival, fala sobre o caráter itinerante do evento, que já reuniu 60 artistas e grupos para um público de quase 30 mil pessoas.
Levado aí para diversos estados da Amazônia, já passou por Porto Velho, por Boa Vista, por Macapá e chega aqui em Belém. E por onde a gente passou, esse festival que foi idealizado pela Rio Terra, ele ganhou força e cada vez mais forma com a colaboração de diversos artistas, profissionais. E aqui no Pará a gente chega, né, no Museu de Imagem e Som de Belém e também no Teatro Estação Gasômetro.
Nesta quinta e sexta-feira, o Teatro Gasômetro é palco de atrações musicais conhecidas, como a vencedora do Grammy Latino, a cantora Tulipa Ruiz, e o músico Felipe Cordeiro, que comanda o baile do Mestre Cupijó. Artistas da cena amazônica também marcam presença, como o grupo de carimbó Surarás do Tapajós, o conjunto Tambores do Pacoval e a cantora indígena Dijuena Ticuna, que cantou o hino nacional em língua ticuna nas Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro. Ela fala sobre a visibilidade que o Festival dos Povos da Floresta traz para os artistas indígenas.
Ecoamos a nossa luta, a nossa resistência, trazemos a nossa verdade, o canto dos povos originários. Então, estou aqui representando não só o meu povo, mas também todos os povos originários da Amazônia, do Brasil. Porque quando um artista está dentro de um palco, de um festival, que tem essa possibilidade de dar visibilidade para a artista indígena, nós estamos ali representando os povos originários, os povos indígenas. Então, estou muito feliz de estar participando Moentima.
Além de música e das oficinas já realizadas, o festival também traz uma exposição com obras de mais de 40 artistas da região norte no Museu da Imagem e do Som, em Belém. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
Maria. Apresentação, Mara Regis.
Olá, gente amiga desse nosso programa que hoje se despede da Feira Nacional da Agricultura Familiar. Essa feira integra a programação da 3ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, organizada pelo MDA e o CONDRAF. E desde o dia 24, esta feira foi aberta ao público em geral e nesta sexta-feira, pelo menos até 1 da tarde, ela ainda estará nos recepcionando com produtos da Sociobiodiversidade, que reúne mais de 30 associações e cooperativas de todos os biomas brasileiros. Uma maravilha ver de perto a farinha de mandioca, o artesanato, as frutas, castanhas, doce, mel de abelha sem ferrão, queijos, biscoitos, ai, não falta nem o açaí. Tô aqui, ó, salivando, tanta vontade de tomar de novo esse açaí para me sentir na Amazônia. Ah, ah. Mas para quem está em Brasília, atenção, vale a pena prestigiar essa Feira da Agricultura Familiar, que é pilar fundamental para a saúde humana e a preservação. E eu quero que vocês ouçam com atenção agora uma importante liderança.
Olá, pessoal. Eu sou também subsecretária de Mulheres Rurais do MDA. Olha, está sendo muito legal a gente reunir aqui todas as mulheres da 3ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural, Sustentável e Solidário. Esse ato que vai ocorrer agora é o ato das mulheres na conferência. Nós estamos celebrando o Ano Internacional da Mulher Agricultora, que foi estabelecido pela ONU. E para nós é uma honra estar aqui. Nós vamos estar com a Fernanda Machiavelli, nossa secretária executiva, e o conjunto dos movimentos sociais de mulheres que estão compondo essa conferência maravilhosa. Então, vai ser um ato de celebração. Também lembrando que nós estamos no mês de março, né, onde a gente celebrou o 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres. Então, para nós.
O mês mulher, né?
O mês mulher. Então, para nós é uma alegria estar aqui reunida com toda essa mulherada para a gente falar desse importante marco que é o Ano Internacional da Mulher Agricultora.
Pois é. E diante das grandes e importantes reivindicações, o que você destacaria como mais emergencial, ou prioritário?
Olha, a gente tem ouvido aqui, principalmente na construção das propostas para a conferência, o tema que as mulheres têm trazido é muito forte, o tema da agroecologia, né, da assistência técnica, mais uma assistência técnica feminista, agroecológica. Então, esses são os temas, os quintais produtivos, que é um programa do MDA que tem se destacado, e as mulheres têm comentado muito sobre esse programa dos quintais produtivos, reforma agrária, acesso à terra, acesso à água. Então, esses são todos os temas que as mulheres têm pautado, porque, afinal, o tema que importa às mulheres, né, o bem viver, ele atravessa todos os temas, da reforma agrária, da água, da assistência técnica, da agroecologia e do programa de quintais produtivos.
Pois é. Agora, o Marcha é mulher, mas é água também. Acabamos de celebrar essa data mundial e sabemos que a água permeia, né, todas as nossas relações de vida e, principalmente, no campo da agricultura familiar, ela é indissociável.
Exatamente. Principalmente para as mulheres. O tema da água é muito caro, porque são as mulheres quem lida com a água, não só para o tema da produção, mas também para o tema do cuidado, né? As mulheres quem ficam, na sua grande maioria, responsável pelo tema do cuidado, e a água passa pelo cuidado. Você usa a água para comida, para produção, mas também para conduzir os processos de organização da casa, de limpeza com os filhos, enfim. Então, para a mulher, o tema da água é extremamente importante.
Alguma denúncia sobre a poluição, a contaminação, que, dentre outras coisas, impacta de uma forma perversa a saúde dessas mulheres, principalmente daquelas que ficam muito tempo nas águas, né? Nossas mulheres dos manguezais, não é? Nossas pescadoras, enfim.
Olha, tem o processo das moções na conferência. Eu já acompanhei aqui várias moções que a turma está passando aqui para a gente assinar, e já vi várias moções que faz referência a esse processo de denúncia, né? Tanto da crise climática, mas também de poluições, dos grandes projetos que ameaçam a agricultura familiar, né? Não só o tema da água, mas também o tema dos grandes empreendimentos, como as mineradoras, aquelas energias eólicas, né? Enfim, que tem todo um processo de, também de ameaça nos territórios. Então, a gente tem escutado esses temas dentro do processo das moções que estão sendo organizadas aqui na conferência.
Pois é, então, pena que a conferência esteja aí com as horas contadas, né? Nesta sexta-feira, o horário inclusive será diminuto, né? Terminará às 13 horas, se eu não me engano, né? Mas eu queria saber o que de mais importante já foi consolidado nessa experiência tão produtiva quanto os fazeres dessa brava gente brasileira.
Olha, o lema é o Brasil Rural Ocupa Brasília, né? Então, acho que os principais temas passam pelo acesso à terra e o acesso à água, se nós formos olhar de um ponto de vista mais geral. Mas, obviamente, são muitos temas, né? O Brasil, país continental, uma diversidade gigante de povos, de territórios. Então, todos os temas atravessaram e passaram aqui dentro da construção das propostas da conferência. Mas, principalmente, o acesso à terra, o acesso à água, o bem viver das pessoas do campo, esse tem sido os principais temas aqui colocados na nossa conferência.
Como Viviana, vamos agora à escuta de uma outra grande representante da segurança alimentar.
Oi, Mara Regia, aqui é a Lilian Raal, secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social. A gente está aqui hoje na Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável. Uma alegria poder celebrar mais uma vez esse encontro da sociedade civil, dos governos e de todo mundo que trabalha na agenda da agricultura familiar em toda a sua diversidade. Povos indígenas, quilombolas, extrativistas, pescadores artesanais e tantas pessoas do nosso Brasil todo. E hoje a gente está aqui no Ato das Mulheres Rurais, Mara, olha que legal. E a gente tem tantas políticas bacanas chegando para as mulheres, assistência técnica e extensão rural. Você sabe que no PAA, no Programa de Aquisição de Alimentos, hoje, 60% das fornecedoras são mulheres?
Uau!
É isso, a gente tem mais de R$1 bilhão pagos às mulheres, agricultoras familiares, pelos alimentos fornecidos pelo PAA.
E o reflexo desse investimento está aí, na feira, né? Que infelizmente já está com as horas contadas, mas que é uma demonstração dessa produção que é única, né? Porque é agroecológica e a agroecologia no centro de tudo que está sendo discutido aqui desde o início da conferência, não é?
É isso aí, Mara Régia. É importante a gente lembrar que a agroecologia é o caminho para que nós possamos trabalhar as mudanças climáticas, essa agenda de clima e sistemas alimentares. Nós sabemos que esse sistema alimentar hegemônico tem trazido adoecimento e nós precisamos encontrar os caminhos para que nós tenhamos sistemas alimentares mais saudáveis, mais sustentáveis, mais solidários, e a agroecologia é um caminho para isso. É isso que a gente está mostrando aqui, que é possível e que é por aí que a gente tem que seguir.
Com certeza, Lilian. Sigamos com coragem. Viva a agricultura familiar e viva Maria, claro.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia.
Apesar de jogar com homem a mais quase todo o segundo tempo, o Brasil perdeu para a França por 2-1 em duelo preparatório para a Copa do Mundo. Mbappé e Kitiquet fizeram os gols franceses e Bremer descontou para a seleção brasileira. Técnico do Brasil, Carlo Ancelotti, fala que está mais confiante para fazer a lista de convocados para a Copa, mas que não será uma parada fácil.
A avaliação dos novos que têm jogado hoje por primeira vez, Leo Pereira, uma avaliação muito boa, muito positiva. Igor Thiago entrou muito bem, Danilo entrou muito bem, e Gabriel Sala teve seu papel, como teve seu papel Ibáñez. Então, depois desses jogos, estou muito mais confiante, mas eu acho que para eleger a lista final não vai ser tão fácil para mim.
O Brasil volta a jogar na próxima terça-feira contra a Croácia, às 21h, horário de Brasília, em Orlando, nos Estados Unidos. Na Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Já está a todo vapor a organização de um dos eventos mais aguardados do ano na capital paranaense. O Festival de Curitiba, que reúne mais de 400 atrações artísticas, como peças, circo e shows, em diferentes pontos da cidade e região metropolitana, realiza sua edição de número 34 entre os dias 30 de março e 12 de abril. O Teatro Guaíra, um dos maiores espaços culturais do país, é um dos palcos do evento e vai receber grandes espetáculos, como o musical Tim Maia Vale Tudo, que homenageia o cantor, compositor e produtor, considerado o rei do soul brasileiro. A diretora do evento, Fabiola Passini, compara a organização de um festival desse tamanho a nada menos que o trabalho em uma escola de samba.
Organizar um festival desse tamanho é muito desafiador, começando pelo orçamento, né? Demanda de uma captação muito grande e também de uma organização de produção que leva durante o período de um ano inteiro. Eu costumo falar que é como se fosse uma escola de samba, que a gente acaba um e já começa outro, já começa a pensar. São muitas pessoas trabalhando, mais de 600 pessoas diretamente, né? Fora os empregos indiretos que o festival também proporciona.
Entre os destaques dessa edição estão importantes atores e atrizes, além de tradicionais companhias de teatro, como comenta a diretora.
Nós temos grandes nomes nessa edição, como Malu Gale, Eduardo Moscovis, Grupo Corpo, Grupo Galpão, Armazém Companhia de Teatro, Grupo Magilute, Aquela Companhia.
Composto por diversas mostras, para atingir os mais variados públicos, o Festival de Curitiba também se volta para as pessoas com deficiência. A diretora do festival destaca a Mostra Surda de Teatro, que chega à sua terceira edição neste ano e joga luz sobre o protagonismo de artistas e produtores surdos.
A Mostra Surda, ela é uma mostra feita por uma galera de Curitiba que tem um trabalho focado com atores que são surdos. A mostra é composta praticamente de 100% dos atores surdos. E esse ano é o terceiro ano da Mostra Surda. E nesse ano a gente conta com 9 espetáculos, sendo que 3 deles são estreias nacionais, vindos do Brasil todo.
e a expectativa de público, como não poderia ser diferente, é grande. Fabiola Passini avalia que, além do grande evento cultural, essa é uma oportunidade para conhecer a cidade.
Nós pretendemos alcançar o mínimo que seja do mesmo público que nós tivemos em 2025. Então, se a gente tiver um público a mais que esse, ficaremos muito felizes. Mas nossa meta é atingir sempre o público do ano anterior, pelo menos. E trabalhamos muito para isso acontecer através de uma comunicação muito eficiente e eficaz, que fala com Curitiba inteira, região metropolitana. A gente também divulga muito o festival fora de Curitiba, pelo Brasil, porque muita gente é atraída para Curitiba para ver o festival e acaba também conhecendo a cidade. Então, a gente espera no mínimo 200 mil pessoas.
O festival conta ainda com ações formativas para integrar artistas e público, estimulando o aprendizado e o pensamento crítico. As atrações têm preços variados, com muitas de graça, na parte da agenda que vai ocupar ruas, praças e instituições de Curitiba e região metropolitana. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
Implementada há mais de 100 anos, mais exatamente em 1922, a declaração do Imposto de Renda passou por inúmeras inovações tecnológicas. Em 1991, foram aceitas as primeiras declarações digitais armazenadas em disquete. E em 1995, as declarações passaram a ser feitas pela internet. Já em 2013, foi criado um aplicativo da Receita Federal e, para finalizar o nosso resumo, em 2022, a declaração pôde ser feita e entregue pela plataforma GovBR. Agora, em 2026, o contribuinte tem as seguintes opções para realizar e entregar a declaração: pelo programa gerador de declaração, pelo aplicativo Meu Imposto de Renda para celular e pelo site da Receita Federal. Hugo Dias Amaro, professor de Ciências Contábeis da PUC do Paraná, dá algumas recomendações, independentemente da plataforma.
Recomendo-se que o contribuinte utilize como base a declaração pré-preenchida disponibilizada pela Receita Federal, uma vez que essa ferramenta online, ou seja, ela importa de forma automática as informações já declaradas por terceiros, como fonte pagadora, instituições financeiras, prestadora de serviço. Isso contribui para a redução de erros que possam levar à malha fina.
Vale apontar que é importante ficar atento onde baixar os programas e aplicativos para a declaração. Leiberson Pedrosa, apresentador do podcast Ajudante Digital da IBC, lista algumas dicas para você não cair em golpes relacionados à declaração.
Se você for usar aquele programa gerador de declaração do Imposto de Renda no computador, você baixa o programa somente pelo site oficial da Receita Federal, que está disponibilizado no endereço gov.br/Receita Federal, tudo junto. Prefira digitar o endereço direto lá na barra de navegação do seu browser. Dá uma conferida se aparece o cadeado ao lado do endereço. Isso é uma garantia que a conexão é segura. E não clique, em hipótese alguma, em links enviados por fontes desconhecidas. Ah, também não vai baixar ou instalar o programa em computadores públicos ou desatualizados, porque eles podem estar comprometidos com um vírus ali escondido. Também dá para acessar pelo aplicativo oficial da Receita Federal. Na hora de instalar, confere lá na loja de aplicativos se o desenvolvedor é o Serviços e Informações do Brasil, que é a conta oficial de aplicativos do governo do Brasil. A Receita Federal e o Centro de Prevenção de Incidentes Cibernéticos do Governo já identificaram apps falsos com cara de imposto de renda sendo anunciados em propagandas pagas, como se fossem reais. Aí você foge que é cilada.
Só reforçando, utilize somente os aplicativos e serviços oficiais da Receita Federal. Dessa forma, você fará a declaração sem ter surpresas desagradáveis. Da Rádio Agência Nacional em Brasília, Edgar de Matsuki.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária analisa atualmente 8 pedidos de medicamentos à base de semaglutida no Brasil. A corrida da indústria farmacêutica acontece depois da queda da patente, o que abre espaço para novos concorrentes no mercado. A médica geriatra Marcela Pandolfi explica a importância de medicamentos com base na substância.
Ele tem uma ação lá no estômago e ele diminui o processo, a velocidade do processo de digestão. Então é como se aquela pessoa ficasse saciada por mais tempo. E junto ele diminui o estímulo cerebral do apetite.
Ao todo, 17 solicitações estão em tramitação na Anvisa, seguindo uma fila cronológica. Parte dos pedidos já está em fase avançada, enquanto outras aguardam análise inicial ou resposta a exigências técnicas da agência. A endocrinologista Ana Paula Rocha destaca os impactos clínicos e o uso do medicamento.
Todos os medicamentos que são voltados para emagrecimento, ele é indicado para pacientes com obesidade, né, que tem IMC maior que 30, ou pacientes que têm IMC maior que 27 e alguma comorbidade associada. E aí entra pressão alta, diabetes. Então, não é um medicamento para uma paciente que quer perder 3 quilinhos, é um medicamento para um paciente que realmente tem um excesso de peso, tem complicação metabólica secundária àquele excesso de peso e precisa tratar isso. Não é para ser feito um uso indiscriminado.
Mesmo com o fim da patente, especialistas alertam que não serão produzidas versões genéricas imediatas, já que se trata de um medicamento biológico com regras específicas de produção.
João Paulo Seabra, da Rádio Cultura FM de Belém, para a Rádio Nacional em Brasília.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que florestas localizadas em terras indígenas, quilombolas ou de comunidades tradicionais não podem ser concedidas à iniciativa privada. A Corte julgou a constitucionalidade da lei federal que estabelece regras sobre a gestão das florestas públicas para a produção sustentável e prevê, entre os modelos, a concessão florestal. Mas para o Partido Verde, que entrou com a ação, a norma poderia gerar dúvidas e permitir a concessão de terras ocupadas por esses povos. Para o relator, ministro Dias Toffoli, a lei contém uma expressão que pode gerar dúvidas e autorizar a possibilidade de concessão das áreas. Por isso, o ministro votou para excluir qualquer interpretação nesse sentido. Segundo Toffoli, a Constituição garante aos indígenas a posse permanente e o usufruto exclusivo das áreas que tradicionalmente ocupam, valendo mesmo para quilombolas e comunidades tradicionais. O ministro avaliou que a proteção a esses povos envolve suas manifestações culturais, formas de expressão, modos de criar, fazer e viver, e também as terras que ocupam. A ata do julgamento do plenário virtual foi publicada nesta quinta-feira. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
O projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados define parâmetros sobre o que pode ser considerado chocolate no Brasil. A proposta estabelece percentuais mínimos de cacau na composição dos produtos e também obriga a informação do teor do ingrediente em destaque nas embalagens. A medida busca corrigir distorções do mercado, onde produtos com baixo teor de cacau são vendidos como chocolate. Segundo o superintendente da Bahia Ter, Lance de Almeida, a mudança traz mais transparência para o consumidor.
A gente precisa ter essa garantia de que o que a gente está comendo de fato é chocolate, não sabor chocolate. A gente tinha uma legislação que ela era um pouco mais flexível sobre essas determinações, então poderia ser chamado de chocolate, doces que tinham em sua composição um baixo percentual de fato de amêndoas de cacau, que era substituído por outras gorduras, antes chamado de gorduras hidrogenadas, hoje de gorduras vegetais, como gordura oriunda de soja, né, como a questão da margarina, ou oriunda da palma, né, do dendê, e agora não.
Pelo texto aprovado na Câmara, o chocolate tradicional deverá ter pelo menos 35% de cacau e a denominação meio amargo deixa de existir. Já o chocolate ao leite deverá ter no mínimo 25% de cacau. Segundo o superintendente da Bahia Ter, a mudança deve aumentar a demanda pela matéria-prima.
Isso traz um benefício aí direto na cadeia, primeiro porque a gente vai aumentar o consumo direto de cacau na produção de chocolates.
Por isso, a expectativa é de valorização do cacau e melhoria na renda de produtores, especialmente da agricultura familiar no interior da Bahia.
Nós temos 69 mil estabelecimentos rurais na Bahia que produzem cacau como sua principal produção e que nós temos aí mais de 70, quase 80% dessas áreas na mão de agricultores familiares.
Da Rádio Educadora da Bahia, Rafael Lopes para a Rádio Nacional.
O governo brasileiro proibiu a exportação de barbatana do tubarão azul, pescado muito consumido pelo mercado asiático. As novas medidas foram adotadas nesta quinta-feira pelo Ibama e estabelecem regras mais rígidas para exportação e importação do tubarão azul, também conhecido como cação azul, espécie migratória bastante comercializada no mundo. O anúncio foi feito durante a 15ª reunião da Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres, que acontece em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. As mudanças entram em vigor em 7 dias. Passado esse prazo, fica proibida a exportação de barbatanas separadas do corpo do tubarão, explicou Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA.
Nos últimos anos, o IBAMA fez muitas apreensões de barbatanas, principalmente por considerar que estava sendo feita uma pesca predatória, uma pesca alvo, utilizando-se barcos da frota de pesca de atum e de albacora. E agora a gente põe fim a esse tipo de comércio. A importação e exportação de tubarões ainda continua existindo, porém com regras mais rigorosas, e o fim agora da questão das barbatanas.
A nova regra determina que o tubarão azul não pode ser considerado a espécie alvo da pesca destinada ao comércio exterior. O limite máximo será de 20% do total capturado por cruzeiro. Fica também proibida a retenção e a comercialização do tubarão azul abaixo do tamanho mínimo ou de fêmeas. São diversas outras novas regras que toda a cadeia, do pescador até o exportador, deve ficar atenta para não prejudicar ainda mais a existência do tubarão azul. Elas atendem aos compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito da Convenção sobre o Comércio Internacional da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
O Banco Central decretou nesta sexta-feira a liquidação extrajudicial da instituição de pagamento Entrepay, junto com ela a Aquio Adquirência e a Octa Sociedade de Crédito Direto, que fazem parte do conglomerado Entrepay, também foram liquidadas. De acordo com a nota, a decisão foi motivada pelo comprometimento da situação econômico-financeira da instituição líder do conglomerado. Fora isso, a empresa desrespeitou normas que disciplinam a atividade e causou prejuízos que geraram risco anormal aos credores, ou seja, quem tinha dinheiro lá. Segundo o Banco Central, o conglomerado é pequeno, tinha cerca de 0,009% do ativo total do sistema financeiro nacional. As instituições liquidadas não tinham cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Créditos. A Entrepay é liderada pelo empresário Antônio Carlos Freixo Júnior. Eles são investigados por participação nos esquemas fraudulentos contra o sistema financeiro nacional. Em dezembro, a Comissão de Valores Mobiliários chegou a rejeitar um acordo proposto por eles e pelo Banco Master para encerrar uma investigação administrativa de operações fraudulentas no mercado de capitais. A nota informou ainda que o Banco Central tornou indisponível os bens dos controladores e dos ex-administradores das instituições liquidadas e que vai continuar com a apuração das responsabilidades. O resultado pode levar à aplicação de sanções administrativas, além da comunicação às autoridades competentes. Nós enviamos mensagem à Entrepay e aguardamos uma posição da empresa sobre a liquidação. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, Cláudio de Melo Tavares, marcou para a próxima terça-feira, dia 31, às 3 horas da tarde, a sessão para recontar os votos para o cargo de deputado estadual nas eleições de 2022, conquistados por Rodrigo Bacelar, do União Brasil. A medida é para cumprir decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que cassou o mandato de Bacelar, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Com a cassação, os 97.822 votos recebidos por ele serão anulados, o que impacta na composição da Alerj, já que a distribuição de vagas entre partidos e federações deverá ser alterada. Rodrigo Bacelar foi cassado por desvios para fins eleitorais de recursos do CEPERJ, que é a Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro. No mesmo dia, o TSE tornou inelegível o ex-governador Cláudio Castro. Contra o político também pesam acusações de ligação com o Comando Vermelho, principal organização criminosa do Estado. Em 3 de dezembro de 2025, ele chegou a ser preso pela Polícia Federal. Logo depois, por ordem do Supremo Tribunal Federal, Bacelar foi afastado da presidência da Alerj, cargo que passou a ser ocupado de forma interina pelo deputado Guilherme De Laroli, do PL. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
Dois estudos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro comprovaram que o uso indiscriminado de suplementos alimentares pode trazer riscos à saúde.
Os trabalhos foram conduzidos por cientistas do Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes e financiados pela FAPERJ, a Fundação Carlos Chagas, filho de Amparo à Pesquisa do Estado. Com a ideia de ampliar o rendimento físico, os suplementos alimentares compõem a indústria do bem-estar, uma das que mais movimentam o mercado mundial. Dados da Global Wellness Institute, instituição americana referência na análise do mercado do bem-estar, apontam uma projeção de faturamento de 10 trilhões de dólares até 2029. A maior parte são produtos ergogênicos, ou seja, capazes de melhorar o desempenho físico ao praticar alguma atividade. Entre os mais vendidos estão a creatina, cafeína, nitratos e o bicarbonato de sódio. No entanto, um dos autores dos estudos, Eduardo Dantas, explica que os efeitos dos produtos são superestimados.
É claro, em determinados contextos, principalmente em atletas, alguns desses suplementos realmente se mostram eficazes. Mas sabemos que isso não se encaixa para a maior parte da população. Alguns problemas surgem quando as pessoas usam suplementos sem orientação e até mesmo quando passam a usar vários suplementos ao mesmo tempo, acreditando que isso poderia potencializar os seus efeitos, sem considerar o contexto em que eles são utilizados.
Muitas das substâncias usadas na composição dos suplementos, quando metabolizadas principalmente pelo fígado, podem ocasionar insuficiências renal e cardíaca, além de hepatite, dores de cabeça e abdominais e problemas ósseos. Grupos com condições pré-existentes podem ter seu estado de saúde agravado. Mesmo os extratos vegetais, associados à melhora natural da saúde humana, podem ser tóxicos ao organismo quando consumidos indevidamente. Eduardo Dantas faz o alerta até mesmo para os produtos que supostamente possuem apenas um componente.
Apesar de encontrarmos suplementos sendo vendidos como substâncias isoladas, como é o caso das cápsulas de cafeína, por exemplo, muitas empresas utilizam misturas com múltiplos ingredientes, incluindo muitas substâncias e até mesmo extratos de plantas. Existem casos bem documentados, inclusive, de substâncias que já foram usadas em suplementos e depois proibidas, e que mesmo proibidas ainda podem ser encontradas no mercado.
Segundo o pesquisador, para que haja segurança no consumo de suplementos, é preciso combater a ideia da pílula mágica que vai resolver problemas instantaneamente, pois esses produtos tendem a oferecer mais riscos do que benefícios. Sob supervisão de Vitória Elizabeth, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
Agentes federais foram às ruas do país em mais uma operação contra irregularidades nos postos de combustíveis, incluindo preços abusivos. É a operação Vem Diesel, da Polícia Federal, realizada em 12 capitais do país, incluindo Brasília. Os estabelecimentos foram visitados por agentes da ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, policiais federais e PROCONs estaduais. Tudo isso para identificar as práticas irregulares, como aumento de preços nas bombas, condutas abusivas que trazem prejuízos ao consumidor e para combater o chamado cartel, que é quando os postos concorrentes combinam o mesmo preço dos produtos para controle de mercado. A Força-Tarefa para Monitoramento e Fiscalização do Setor é composta pela Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, e a Polícia Federal, em conjunto com a ANP. Além de Brasília, a operação acontece nas capitais dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Mato Grosso, Paraná, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Sul, Ceará, Tocantins e Goiás. Cabe à Polícia Federal dar andamento aos casos que possam configurar crimes contra a ordem tributária, econômica ou contra as relações de consumo. Vale lembrar que nessa quinta-feira, os Ministérios da Justiça e de Minas e Energia apresentaram um balanço das operações de combate a abusos nos preços dos combustíveis. A mobilização ocorre em meio à alta do diesel provocada pela guerra no Irã. Aqui no Brasil, o governo busca reduzir os preços nas bombas, zerando os impostos federais de importação. Os estados também avaliam se reduzem o imposto estadual, o ICMS. Mesmo assim, alguns postos continuam mantendo preços elevados no diesel e ampliando lucros também sobre o álcool e a gasolina, combustíveis que não foram afetados pelo conflito no Irã. Segundo o Ministério da Justiça, por meio da Senacom, mais de 3 mil postos e 236 distribuidoras já foram fiscalizados pela Força-Tarefa desde o início de março. A ANP inspecionou 342 agentes regulados, sendo 78 distribuidoras. Em uma delas, foram encontrados sinais de aumento na margem bruta do diesel, em mais de 270%. O Sindicato das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes no Distrito Federal, o Sindicombustíveis, informou em nota que os postos não compram produtos da Petrobras, mas das distribuidoras, que já reajustaram seus preços de forma expressiva em razão da guerra no Irã. De acordo com o sindicato, o setor depende da importação de até 35% do diesel e 10% da gasolina e vem reduzindo as margens da revenda. No DF, por exemplo, a entidade explicou que mais de 20% dos postos dependem diretamente dos importadores, estando ainda mais expostos à alta de preços. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
O ex-presidente Jair Bolsonaro começou a cumprir prisão domiciliar humanitária nesta sexta-feira em um condomínio no Lago Sul, em Brasília. Ele recebeu alta do hospital DF Star, onde estava internado para tratar uma pneumonia desde o dia 13 de março. O ex-presidente ficará em casa por 90 dias por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Após a alta, o cardiologista Brasil Caiado, da equipe médica, disse que a saúde do ex-presidente evoluiu nos últimos dias, com transição na medicação e sem intercorrências, mas ressaltou que ele ainda não está curado.
A pneumonia, ela tem as fases, e não podemos dizer que está curado. O que a gente pode dizer é que encerrou-se a fase hospitalar. Continua-se o tratamento de forma diferente, fisioterapia respiratória, motora e reabilitação. Reabilitação cardiopulmonar em casa, uma previsão de um novo controle de tomografia em 4 semanas.
E o ex-presidente deve voltar ao hospital no final de abril. O cardiologista informou que após se recuperar da pneumonia, Bolsonaro deve passar por uma cirurgia no ombro direito. Em casa, o ex-presidente terá de usar tornozeleira eletrônica e está proibido de usar telefones, redes sociais e de gravar vídeos ou áudios. O ex-presidente poderá receber visita dos filhos, dos advogados e da equipe médica. A Polícia Militar do Distrito Federal ficará responsável por fiscalizar veículos que entrarem e saírem da casa de Bolsonaro. Também atuará para proibir qualquer acampamento, manifestação ou aglomeração em um raio de 1 quilômetro do endereço. O ex-presidente poderá voltar imediatamente ao regime fechado ou ser encaminhado ao hospital penitenciário caso descumpra as regras da prisão domiciliar. Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão pela tentativa de golpe de Estado. Antes de voltar para a prisão domiciliar, ele cumpria pena em regime fechado na sala de Estado-Maior da Polícia Militar do Distrito Federal, no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Desde o início da guerra no Irã, a margem de lucro de distribuidoras e postos aumentou mais de 70% sobre o diesel S500 e 30% sobre a gasolina. O levantamento foi feito pelo IBEPS, Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais, com dados do Ministério de Minas e Energia. Essa margem é o valor do litro que a gente paga e fica para as distribuidoras e postos após tirar tributos e outros custos. No dia 28 de fevereiro, quando Estados Unidos e Israel iniciaram os bombardeios, a margem de distribuição e revenda do diesel S500, menos refinado, era de 95 centavos e saltou para R$ 1,63 no dia 21 de março. No caso da gasolina, a margem subiu de R$ 1,15 para R$ 1,52. Somente o diesel S10, que é mais refinado e menos poluente, teve pouca variação, de 80 centavos para 86. O coordenador do IBEPS, Eric Gil Dantas, explica que as margens já vêm subindo desde a pandemia, quando houve grande oscilação no mercado internacional. Agora, são os preços globais do petróleo pressionados por causa da guerra e uma discussão sobre desabastecimento.
Todos esses dois fatores fazem com que haja um novo momento de instabilidade, e momentos de instabilidade são momentos propícios para que essas empresas aumentem suas margens sem o cliente, sem o consumidor saber de onde veio esses aumentos.
Eric explica que as medidas tributárias e a subvenção do governo federal tiveram efeito limitado porque o diesel tem uma transmissão maior do preço internacional e o Brasil importa 30% do combustível. Já no caso da gasolina, apesar do custo de transporte mais caro, é mais difícil explicar o aumento da margem.
O Brasil produz quase toda a gasolina que consome, então tem uma disseminação muito menor do aumento dos preços internacionais aqui, o que também não justificaria, né, para a margem, porque lembrando que a margem já exclui o preço da aquisição dos combustíveis puros. Então não há algo factível para justificar esse aumento na margem da gasolina.
Nós procuramos a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes e aguardamos uma resposta. A Brasilcom, Associação das Distribuidoras, afirmou que não se manifesta sobre formação de preços dos filiados. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Influenciada pela perda de vagas nos segmentos de saúde, educação e construção, movimento comum no início do ano, a taxa de desemprego no Brasil ficou em 5,8% no trimestre encerrado em fevereiro, conforme a PNAD contínua mensal divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. Isso significa que 6,2 milhões de pessoas buscaram trabalho sem sucesso no trimestre, 600 mil a mais do que o trimestre encerrado em janeiro. Mesmo assim, a taxa é a menor para um trimestre encerrado em fevereiro desde o início da série histórica, em 2012. De acordo com a pesquisadora do IBGE, Adriana Beringui, o movimento de queda na ocupação tem uma característica sazonal.
De modo geral, os meses iniciais de cada ano são caracterizados por uma queda na ocupação. Ela vem tanto do setor público quanto do setor privado. No caso da educação, tem uma influência muito importante de encerramentos de contratos temporários do ano anterior no segmento da educação fundamental levados pelas prefeituras.
A boa notícia para o mercado de trabalho, segundo o IBGE, é o rendimento real de todos os trabalhos, que atingiu novamente patamar recorde, chegando a R$ 3.679, aumento de 2% no trimestre e de 5,2% no ano. O crescimento do rendimento vem sendo impulsionado pela grande demanda de trabalhadores, acompanhada de tendência de maior formalização em atividades de comércio e serviços, diz o IBGE. O levantamento também apurou que a taxa de informalidade registrou leve queda, alcançando 37,5% da população ocupada, contra 37,7% no trimestre encerrado em novembro. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
O programa Água em Dia Mais da Sanepar já ultrapassou a marca de 27 mil adesões em todo o estado. A iniciativa permite que clientes com débitos pendentes regularizem a situação com condições facilitadas. As negociações disponíveis desde novembro de 2025 atendem consumidores dos segmentos residencial, comercial e industrial, com maior adesão entre moradores. Para participar, os interessados têm até o dia 9 de maio e podem fazer a negociação por 3 canais. WhatsApp oficial da Sanepar pelo número 419-9544-0115, o telefone 0800-200-0115 ou presencialmente nas centrais de relacionamento. O gerente-geral comercial da companhia, Sérgio Portela, destaca as ações e benefícios do programa.
Esse parcelamento que é feito, essas condições excepcionais, elas são sempre vinculadas à conta de água, fatura de água. Então, o cliente, no ato da negociação, ele já vai saber exatamente quanto que ele vai pagar, de que maneira e em quantas parcelas, através da sua fatura de água.
Entre as vantagens estão a retirada de multas por atraso e juros de mora, além de entrada reduzida e possibilidade de parcelamento conforme o perfil do cliente. Outro destaque é a redução dos juros do parcelamento, que caem pela metade, chegando a 0,73% ao mês. As parcelas são incluídas nas faturas seguintes. Repórter Flávia Consoli.
Nas noites de domingo, a Mundo Livre toca Atitude Local Independente. Captura Mundo Livre. Curta uma seleção de bandas e artistas de fora do mainstream. Sonoridades únicas. Entrevistas e lançamentos. Valorizando o som alternativo e autoral produzido aqui e em todo o Brasil. Resistência e atitude no melhor estilo, faça você mesmo. Captura Mundo Livre com Flávia Rocha.
Te espero com o melhor do cenário independente que você só ouve aqui.
Domingo, 8 da noite. Mundo Livre, sua atitude sonora.
CYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
Separated.